Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir em nossa trajetória pelo crescimento em Cristo, pelo relacionamento com Deus, e vamos falar sobre pecado, o Evangelho e a lei, e como essas três coisas importantes interagem e como a graça nos resgata da perdição. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia, que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui à mesa para estudar com você a Palavra de Deus. E hoje o nosso programa está imperdível, o tema é sensacional, tem tudo a ver com a sua vida, continue com a gente. Bom, você sabe que esse programa a gente faz na companhia de amigos queridos que vêm aqui aos estúdios da Novo Tempo para compartilhar esse conhecimento bíblico com a gente. E quantas bênçãos, quantas pérolas, quantas frases, quantos conceitos nós aprendemos aqui. Louvado seja Deus pela vida dos nossos convidados. E aqui eu apresento mais uma vez a Denise Lopes. Denise, bem-vinda.
Obrigada, pastor. Tudo bem, né?
Tudo bem.
Acho que está todo mundo bem, pela graça de Deus. A gente tem essa gratidão no coração. E hoje eu quero mandar um abraço também.
Por favor.
Eu quero mandar um abraço para os ouvintes da Mensagem por Elas.
Olha aí.
Você todos os encontros claro. Acaba lembrando, mencionando. Então, hoje o abraço vai para esse público que é muito especial.
E hoje tem sexta-noite?
Hoje tem, com
então,
certeza.
O pessoal tem que ficar ligadinho aqui no Lições
Sim,
da Bíblia, que já
vale
vai emendar.
Vale a pena. Começa um pouquinho mais tarde, mas vale a pena.
Exatamente. É coisa boa.
Vai dormir melhor, pastor. Vai dormir melhor.
Pensando na Palavra de Deus.
Exato.
Né? Pastor Marliton, bem-vindo, amigo.
Uma alegria estar aqui de volta. E junto com a esposa, é um privilégio passar uns dias aí com ela, né? E com vocês dois, uma alegria também. Então, vou mandar um abraço também.
Pois é.
Ao longo desse ministério nosso, nós trabalhamos em duas regiões do Brasil, Norte e Sul.
Uhum.
Grande parte foi no Sul. Então, meu abraço a todo o pessoal da região Sul do Brasil. E trabalhamos 4 anos no Norte também, desde o Acre até o Maranhão, uma região bem extensa naquela época. E a gente deixa muitos amigos por onde vai, né? Então,
Sim.
meu abraço a eles. Continue firmes na palavra e no estudo da lição da Escola Sabatina.
Muito bem, pastor. Dados abraços. Pastor Jolivê, bem-vindo, amigo.
Muito obrigado. Feliz por retomarmos aqui nossas gravações. E eu, indo nessa mesma linha de raciocínio, recentemente eu estava em uma outra instituição, hoje eu estou na FAP, na Faculdade Adventista do Paraná. E eu quero deixar o meu abraço ao grupo de funcionários, de obreiros e professores dessas duas instituições. O UNIAN, onde eu estava até ano passado, e agora a FAP. Trabalhar dentro de uma instituição de ensino é um privilégio enorme, porque é uma fábrica de líderes.
Verdade.
E é um lugar que Deus escolhe para formar gente, para servi-lo aqui nesse mundo, para cumprir o propósito dele. Então,
Verdade.
Um abraço a todos.
E onde se faz muitos amigos, né?
Sim.
Muitos amigos. Pastor Marliton, ora para nós, por favor.
Oro. Senhor nosso Deus, teu Espírito orientou os autores, escritores da Bíblia, séculos atrás, mas esse Espírito continua pairando nesse planeta Terra, porque ainda não tivemos o contato direto contigo para voltar para casa. Então, Senhor, esse é o momento de nós entendermos o Teu plano, o plano da salvação, e podermos crescer no conhecimento do nosso Deus.
Amém.
O que nós te clamamos, Senhor, é que abras nosso entendimento. Dá-nos sensibilidade para entender o que Tu queres de cada um de nós.
Amém.
E como podemos ser úteis também na vida das pessoas que vivem ao nosso lado.
Amém.
Nós colocamos a nossa vida, nós quatro aqui neste momento, em Tuas mãos, pedindo que teu Espírito esteja em nós e fale através de nós, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Muito obrigado, pastor Marliton. Bom, o tema de hoje é um tema forte, é um tema importante, fala diretamente a todos nós, pecado, evangelho e lei, a interação dessas três palavras é explosiva na vida, o pecado, na realidade, é o grande mal, a grande chaga, e a lei de Deus é a denúncia dessa grave essa grave lesão no caráter de Deus, no caráter do ser humano que foi contaminado por isso. E o Evangelho é a receita, a cura divina para tudo isso, né? Então, veja que é um tema amplo, mas muito necessário. Pastor Jolivê, vamos começar com suas primeiras palavras aqui.
Está certo. Eu quero começar fazendo uma reflexão entre essa relação de Evangelho e obediência. Quando a gente fala de lei, nós estamos falando da lei moral de Deus, ou da obediência que se requer, né, diante dos mandamentos de Deus. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de Evangelho, nós estamos falando da salvação em Cristo. E quando a gente olha a Bíblia, a gente vai ver que claramente a Bíblia mostra que a salvação é pela graça, é pelo Evangelho, é pelo que Cristo fez. Somos salvos pela graça. Aqui em Efésios capítulo 2, os versos 8 ao 10, claramente Paulo diz: somos salvos mediante a fé, ou salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí depois ele diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então veja que aqui há uma colocação muito equilibrada de Paulo. Porque quando a gente fala dessa relação entre salvação pela graça e ao mesmo tempo obediência, a gente tem que cuidar com os extremos. Por um lado, é aquela ideia de que a minha obediência, a minha obra constrói mérito ou de alguma forma contribui para a salvação. E isso é um engano. Paulo claramente diz: o que Cristo fez é suficiente. A salvação é absolutamente pela graça, é o que Cristo fez. A única justiça capaz de salvar é a de Cristo. E a pessoa é salva quando ela aceita Cristo como seu Salvador. Então esse é o conceito correto, né? Agora, o extremo é o indivíduo querer obediência, querer obras para construir mérito para a salvação. Por outro lado, o outro extremo é a chamada graça barata. É aquela crença: eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu sou salvo, não importa o que eu venha a fazer. Uma vez salvo, sempre salvo, aquela história, né? Esses dois extremos não são o conceito bíblico. O que Paulo diz aqui? Paulo diz: nós somos salvos sim pela graça, mediante a fé. O que Cristo fez é o mérito de Cristo. Quando eu recebo, eu sou salvo. Mas Cristo não nos salva para a gente continuar na mesma vida de antes. Por isso Paulo diz aqui que ele nos salva, ele nos criou para boas obras. Quer dizer, a obediência, a obra, não é? Aquilo que vai acontecer após eu encontrar com Cristo, não é a causa da salvação, é a consequência da salvação. Quem está em Cristo tem o Espírito Santo agora trabalhando para abandonar a vida de pecado. Logicamente que enquanto aqui nesse mundo nós não temos perfeição, não é? Nós não vamos viver uma vida totalmente isenta de algum tropeço, mas nós estamos buscando cada dia crescer em Cristo, viver uma experiência de fé e de obediência a Deus, não para ser salvo, mas porque nós estamos salvos. E é uma evidência de que nós estamos em Cristo, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, como Paulo diz em 2 Coríntios 15, 5 e verso 17. Então esse equilíbrio é muito importante, não é? Evangelho e lei têm uma relação, não é? E a gente vai discutir isso agora nesse momento.
E é bom lembrar que evangelho e lei, elas não são opostas, essas duas palavras não são opostas. Infelizmente, a interpretação tradicional na cristandade opôs coisas que fazem parte de um mesmo conjunto. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. E nós sabemos que Deus é amor, Deus é graça. Então, se a lei é expressa, a expressão do caráter dele, ela não pode ser uma coisa ruim. A lei é positiva. A lei só não pode nos salvar, porque quem nos salva é a oferta, é o presente de Deus. Mas a lei expressa o caráter de Deus. Sem a lei, jamais nós conheceríamos a nossa condição pecaminosa. E essa consciência é que nos leva a Cristo em busca da graça que nos salva. Então é bom, porque algumas pessoas às vezes querem descredibilizar a lei ou colocar a lei como abolida, como algo que não é positivo, mas a lei faz parte do Evangelho.
Penso que a autora foi muito feliz em incluir essas três palavras aqui nesse embojo de crescimento no relacionamento com Cristo, né? Porque elas são muito mal traduzidas hoje, né? Quando eu penso na lei, é a revelação do caráter de Deus, de fato. Quando eu penso no pecado, é a violação desta lei, isto é, eu estou fugindo ao caráter de Cristo. E o Evangelho é a resposta de Deus ao pecado. Agora, como é que Satanás tem trabalhado para hoje desvirtuar as palavras? Primeiro, o pecado deixou de ser pecado, né? O pecado, ele está romantizado hoje, né? Quando você olha a lei, foi abolida. Quando você vê o Evangelho, tem que ser reescrito. E aí a gente começa a ver a graça barata, a entrega sem mudança, conversão continuando na mesma estrada. E aí algumas pessoas querem ver a mulher pecadora ouvindo a frase vai e continua do mesmo jeito. Querem ver filhos pródigos dentro de casa com roupa suja. E acham que isso é graça, isso é amor do pai. Olha, volta para casa, mas não tem chuveiro, não tem roupa, nada. E querem ver o convidado à festa com uma roupa suja no meio dos outros, que nós já vimos essa semana, né? Então, não há lógica alguma nessa graça aonde eu não reflito o caráter de Cristo. Mas quando a gente entende a graça de Cristo, a gente se sente inconformado com a roupa suja, em ser diferente, em não copiar o modelo Cristo, porque é por causa dele que eu estou tendo essa transformação. Então, vale muito a pena nós gastarmos um tempo relembrando o que é o pecado, evangelho e lei.
Excelente.
Me dá a impressão de que o salmista compreendeu muito bem a sua condição de pecado e a bênção da graça. E ele, então, tenta fazer uma aliança com Deus aqui por meio desse texto que a gente tem como verso para memorizar. Porque ali no Salmo 119, verso 93, 94, diz assim, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tem dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Eu fiquei um pouco intrigada, por que ele começa com esse texto, esse verso, falando nunca? Porque é complexo um ser humano pecador, né? Que vive caindo, usar a palavra, uma palavra forte, que nunca é uma coisa forte, o sempre também é uma coisa forte. E são coisas que mais fazem sentido para um Deus que é sempre fiel do que para a gente, que tenta, mas não consegue ser sempre fiel. E daí eu fui tentar entender, fui no original e descobri que esse nunca, que vem uma palavra le olan, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, vocês passam
olan,
por
olan.
Isso aqui não é simplesmente uma negação. Aqui, essa palavra, ela significa uma declaração definitiva. É uma decisão, né? É uma decisão ativa, não é uma coisa emocional. Porque tem coisas na nossa vida que a gente não pode permitir que as emoções tomem a frente para que a gente tome decisões, né? As emoções, elas... Mas aqui é como se fosse, assim, um contrato que ele está tentando fazer com Deus. Um entendimento de que sem esses preceitos, ele não tem como viver. Embora ele possa cair, o desejo é esse aqui, ele tem a compreensão de que a identidade dele está em Cristo Jesus, de que a salvação dele está em Cristo Jesus e que guardar os preceitos faz parte para poder viver essa identidade, né, para desfrutar dessa salvação que é concedida de uma forma tão gratuita. Então, se a gente quer uma estabilidade espiritual, a gente precisa começar fazendo as opções adequadas, né? E essa de respeitar os preceitos de Deus faz parte do processo.
É curioso que ele fala, nunca me esquecerei dos teus preceitos, né? Dos seus mandamentos. E no coração do decálogo, que é o coração da lei, tem o quarto mandamento que Deus pede para se lembrar. Está no coração. Lembra-te do dia do sábado aqui. Ele falou, nunca vou me esquecer. É como se o salmista estivesse reagindo há um pedido de Deus a respeito do seu caráter, né? Da sua lei. Nunca vou me esquecer dos teus preceitos. E aí ele fala, pois é por meio deles que tem me dado vida, né? Então, é preciso entender esse verso aqui, porque está dizendo que os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, provém vida. Quando a gente vai lá para a experiência do Sinai, a dádiva da lei no decálogo, né? O que a gente encontra ali é Deus proferindo salvação. Lembra? Ele falou, eu sou o Senhor teu Deus que tirei vocês da terra da escravidão do Egito. A gente às vezes pula essa cláusula, mas ela compõe a aliança no decálogo. Deus começa dizendo que tudo aquilo está acontecendo, ele vai proferir seus 10 preceitos, porque Ele é o Salvador. É o primeiro ponto.
Sim.
A segunda coisa muito importante, que às vezes passa despercebido, é que os preceitos que vêm na sequência, as 10 palavras de Deus, são 10 declarações divinas. E que na forma original e também na tradução, nas melhores traduções para as línguas modernas, as frases ali não estão no modo imperativo. Não são ordens de Deus. São declarações no tempo futuro. E o tempo futuro, na segunda pessoa do singular, é o tempo das promessas.
Uhum.
Então, cada formulação divina, não terás outros deuses diante de mim, não é Deus dizendo, não tenha outros deuses, hein? Uhum. Deus está dizendo, eu estou afirmando que você não vai ter outros deuses. Deus está declarando coisas e Ele espera uma resposta de fé. Então, eu acho que é muito...
O salmista nunca, né?
Eu não vou me esquecer disso, porque Deus falou coisas impossíveis ali. Veja, Ele falou para não assassinar, mas Moisés tinha sido um assassino. Ele falou para não adulterar, mas aquele povo vivia num contexto de promiscuidade, tanto no Egito e depois no próprio bezerro de ouro. Deus está falando coisas impossíveis. O decálogo são declarações impossíveis de Deus. São promessas de Deus. E as promessas de Deus, quem cumpre é Ele. Não sou eu. Então, se Deus está dizendo que essas coisas impossíveis vão acontecer na minha vida, a minha resposta não é eu vou fazer isso. A minha resposta é eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer e eu me coloco no
Eu tenho compromisso com isso, né?
Exatamente.
Eu vejo aqui nessas palavras de Davi, nunca me esquecerei, os teus preceitos, é justamente essa intenção, esse compromisso, né? Aí está o coração.
Profissão de fé.
É a profissão de fé. E Deus olha muito aonde está o nosso coração, né? Porque... A gente é humano aqui nessa vida, a gente tem os tropeços e tal, mas quando a gente tem um compromisso com Deus e coloca o coração realmente em Deus e nas suas coisas, aí a nossa vida é pautada, é dirigida por Deus. A gente pode até cair, mas levanta, a intenção continua, a gente se ergue e vai em frente. E aí a gente entra no assunto de Sansão, né?
Exato.
Parece que Sansão não entendeu isso. O que faltou em Sansão foi, de fato, esse compromisso aqui. Bom... Eu quero pontuar um detalhe aqui em relação a Sansão, que a gente está no livro de Juízes, né, o capítulo 14. A gente encontra aqui a história, né, de Sansão. Um rapaz que foi chamado por Deus para um propósito tão nobre, um propósito tão especial, ser o libertador do povo de Deus. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Que assim, Deus é muito fiel no compromisso que faz. Deus chamou Sansão para ser o libertador, o juiz em Israel, né? Deus tinha um propósito. A vida de Sansão, Deus colocou detalhes e informações como é que deveria ser, né? Ele devia se cuidar na alimentação, né? Ele deveria ter hábitos que fossem positivos no relacionamento com Deus, porque Deus queria usá-lo. E as decisões humanas ajudam ou dificultam Deus nos usar. Mas Sansão lutou contra isso. Parece que o coração dele não estava totalmente ali, como Davi diz, né, nas coisas de Deus, porque as decisões dele eram atrapalhadas, né? A gente vai ver aqui as escolhas, por exemplo, em relação a casamento, né? Aqui começa no verso 2, ele viu uma mulher lá em Timna, que era uma filisteia. Escolhe. E o pai diz, mas meu filho, aqui não tem em Israel uma moça? Ele diz, não, eu quero é aquela. Depois, no verso 6, ele se une com uma prostituta, também filisteia. E mais adiante, ele escolhe Dalila, outra filisteia. Quer dizer, um desastre as escolhas dele, né? Mas... me chama a atenção aqui o fato de que, a despeito das escolhas de Sansão, Deus continuava insistindo, a fidelidade de Deus, né? Quando Deus escolhe, quando Ele faz uma aliança, quando Ele faz um compromisso, Ele vai até o fim, né? Isso fica evidente quando a gente vê como que o Espírito Santo trabalhava em Sansão, apesar dos desastres das escolhas dele, né? Aqui no verso 6, o Espírito do Senhor entrou em Sansão, depois no verso 19, da mesma forma. Então, isso me parece assim, que o compromisso de Deus realmente é muito forte. E a gente deve confiar, né? Agora, as nossas escolhas são fundamentais nesse processo aí.
Isso revela que mesmo quando nós quebramos a lei de Deus, Deus sempre está disposto a nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade, porque Ele quer restaurar o caráter dEle em nós. Vamos aproveitar enquanto a porta da graça está aberta. Vamos fazer um breve intervalo. Não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Crer não é apenas sentir, é compreender. A revista Esperança Eu Creio organiza as verdades bíblicas de forma didática, profunda e equilibrada. É um material ideal para quem deseja entender a fé com maturidade e segurança. Se você quer ter clareza sobre o que acredita, essa revista é para você. Então faça o seguinte agora mesmo, envie uma mensagem para 12-982-44-4449. Mais uma vez para você, 12-982-44-4449. Escreva para a gente agora mesmo e não deixe para depois. Peça a revista Esperança Eu Creio e comece esse estudo transformador. Estamos aguardando a sua mensagem no número 12-982-44-4449. Eu tenho certeza que será uma grande bênção na sua vida, porque se está na Bíblia, é bom para você. Nós já estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, falando de lei, evangelho, falando de pecado, falando de salvação. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você acompanha o programa Lições da Bíblia. E vou fazer uma pergunta, você já tem a lição da Escola Sabatina? Essa lição é uma bênção, ela ajuda a gente a entender melhor a Palavra de Deus. É um curso de teologia. Se você fizer uma assinatura dessa lição e continuamente estudá-la, eu garanto a você que você vai se aprofundar muito no conhecimento da Palavra de Deus. É esse guia que os nossos participantes aqui, convidados, estudam antes de vir para cá. Imagina, olha quantas coisas lindas. Claro que eles têm a formação deles, a vivência deles, a experiência, mas muita coisa sai do guia de estudos que é a nossa lição. O que você está esperando para pedir o seu também? Então entre em lições.cpb.com.br e também faça a sua assinatura ou compre avulso esse material que vai ajudar você a conhecer mais a Palavra de Deus. Bom, pastor Marlon, vamos continuar aqui a nossa conversa. No bloco anterior, o pastor Jolivet fechou falando aí sobre as distrações e tentações na vida de um personagem emblemático das Escrituras, que é a Sansão, que foi fazendo escolhas ruins. Mesmo assim, Deus foi dando a ele novas chances e novas oportunidades, né?
É bom a gente lembrar que tentação nunca é pecado, né? Mateus 4 fala que o Espírito do Senhor levou Jesus no deserto para ser tentado, né? E é um teste, é uma maneira de Deus burilar o nosso caráter, fortalecer. É interessante que essa palavra que a autora coloca, distrações ao lado de tentação, é uma das três palavras que muitos livros sobre liderança usam nas empresas que perdem o foco, né? Uma é distração. Quando a gente fica olhando mais para as janelas laterais do carro e não olha para frente, né? Se perde. Um outro é a palavra dispersão. Parece que tem muitas bifurcações e facilmente a gente se perde numa bifurcação. E a outra mais forte ainda é redemoinho. É quando você não consegue nem segurar o volante porque o vento leva e você... Satanás usa todas elas hoje para nós, né? E um dia eu vi uma colocação de que Satanás vai moldando as tentações. Deus permite, como a gente já falou, tolera para nos fortalecer, mas elas são muito, sensíveis de serem percebidas. Por exemplo, só um pouquinho... Você comete só um deslizezinho, é só um golinho, é só uma outra, é só mais uma vez. Né? A gente acha que vai ser a última, o diabo diz assim, não, você não vai deixar de ir naquele lugar, é só essa última vez. Né? A outra é ninguém está vendo. Né? E tem tanta história que a gente pensa que Deus não está enxergando, Deus está vendo. Não como um juiz, mas como um pai hoje. E uma das piores é não adianta mais. Você foi longe demais, cometeu pecado contra o Espírito Santo... E por aí vão, todas são tentações, mas eu nunca esqueço do que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 carta aos Coríntios 10, verso 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Em outras palavras, nunca vou poder chegar no céu e dizer, Senhor, como é que eu, com toda aquela provação, como que eu não ia cair? Não existe isso. Deus limita Satanás, como fez com Jó, no limite que ele sabe que eu posso suportar a tentação. E aí nós vemos aqui em domingo que há barreiras que me impedem de perceber Deus na tentação, né? E a autora coloca aqui muito bem uma, que é o orgulho, já vimos lá atrás, né? Que é a raiz de todo pecado, né? A gente só confia na gente mesmo e a Bíblia fala, negue-se a si mesmo. Não confie na sua própria discernimento. Põe o colírio para você entender a vontade de Deus. Um outro que ela fala aqui muito forte é a questão do coração. E quando a gente olha Mateus capítulo 5, e é bom que as pessoas olhem em casa, diversas vezes o Sermão do Monte, Cristo disse, ouviste o que foi dito aos antigos? Por exemplo, não adulterarás, mas não pode pensar. Não matar, mas não pode odiar, e assim por diante. Cristo amplia uma visão que, não por falha de Deus, mas das pessoas que estavam sendo mal interpretadas naquele momento. Então aqui, uma barreira no relacionamento é quando eu acho que o pecado é só ato, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Uma outra barreira é quando a gente tira o foco das coisas espirituais com a crítica. Um dia eu estava lendo um material sobre as quatro leis do espelho, né? E é muito interessante isso. Você pode olhar aí na internet as quatro leis do espelho, e uma delas diz assim, aquilo que você detesta nos outros é o que você tem. Então, quando a gente vê uma pessoa muito crítica, cuidado, não critique muito se está se apresentando, se ela está apresentando, né? E tem muita gente que usa isso e é uma barreira, porque Deus quer trabalhar com ela, mas ela fica só apontando para os outros, e Deus está dizendo assim, olhe para você. Ela ouve um sermão e pensa, que bom que fulano estava na igreja, né? E Deus está dizendo assim, isso impede o seu crescimento de estar com Deus. Então, por isso, as consequências são eternas, se a gente não entender que o chamado de Deus são nos detalhes e nas pequenos detalhezinhos que Satanás vem colocando na frente da gente como tentação.
É verdade.
Raposinhas.
As raposinhas. A tentação é uma coisa muito grave, muito séria, porque, como você mesmo disse, ela não é o pecado, mas ela é a porta para o pecado, e a gente tem que passar longe. E aqui em Marcos capítulo 9, pastor Júlio, vê, Jesus faz uma advertência gravíssima a respeito disso. Então, eu vou chamar assim, exagerados, num exagero linguístico, que é uma figura de linguagem chamada hipérbole aqui, né?
Sim.
Exatamente para deixar claro e evidente a gravidade da tentação. Né? Explica para a gente um pouquinho.
Aqui nesse texto, Jesus, o texto de Marcos 9, a partir do verso 42, Jesus diz assim, olha, se o teu braço está te fazendo pecar, é melhor você cortar o braço, porque é melhor você entrar na vida sem braço do que ir para o inferno. Com o braço. Uhum. E aí ele usa outros uhum. exemplos mais.
Mas não é para ninguém ficar cortando o braço por aí fora, né?
Então, ele está usando uma linguagem forte para mostrar a importância de nós nos livrarmos dessas coisas que são um impedimento para a gente crescer espiritualmente.
Sabe que teve um pai da igreja chamado Orígenes que ele levou a sério essa a declaração, e a sério assim, né? Todo mundo tem que levar a sério, mas ele levou ao pé da letra.
Uhum. Sim.
E ele fez algo semelhante ao que está escrito literalmente aqui, exatamente para evitar o pecado. Mas é o que você falou, pastor Marlon. Ele estava esquecendo que o pecado, ele está aqui, ó.
É mais do que ato.
É mais do que ato. Se você não aprender a cortar aqui dentro, você pode cortar as mãos, pode tirar os olhos, pode remover as partes íntimas, não adianta, o pecado está no coração, né?
Pois é, porque pecado é mais do que o ato exterior, né? Pecado é o que está no coração. E o que Jesus está querendo dizer é que nós precisamos realmente ser sinceros, tomar decisões, nos entregar, vir uma experiência de fé, de comunhão, para que o coração seja transformado. Senão, não adianta, né? A gente está aqui só brincando, fazendo de conta. Mas eu quero destacar um detalhe aqui que é importante nesse texto. Aqui no verso 43... Jesus diz assim, é melhor cortar a mão e tal, para não ir para o inferno, para o fogo inextinguível. Uhum. Depois, no verso 48, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Esse é um texto que é usado por alguns para dizerem assim, que o local do juízo de Deus é um local em que a pessoa vai ficar eternamente queimando ou sendo punida, né? Porque aqui fala do fogo inextinguível. Então, a gente precisa entender isso aqui. Eu quero rapidamente dar uma explicação. Quando aqui Jesus usa essa expressão aqui, fogo que não se apaga, onde o verme não morre, Jesus está claramente aqui fazendo referência ao chamado Vale de Hinom, que era um depósito de lixo que ficava fora dos muros de Jerusalém, em que eles depositavam lixo, animais mortos, corpos de animais, e também, inclusive, quando seres humanos eram oferecidos, era naquela, para os deuses ali, era naquela região ali. E isso gerava fogo, que era o tempo todo queimado ali, né? Então, havia essa, era um espetáculo ruim, horrível ali nas cercanias de Jerusalém. Jesus está usando isso como ilustração para mostrar a punição que vai acontecer no juízo final. Mas a questão é, e esse fogo eterno aqui, como é que funciona, não é? Para a gente entender isso, nós precisamos ir, e aí eu separei aqui para ler, o livro de Judas. Aqui em Judas, o verso 7, aqui nesse texto, o apóstolo faz uma comparação com o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, o que vai acontecer nessa punição final, o juízo final de Deus com aqueles que não aceitaram a salvação. E ele diz assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Ou seja, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra é um exemplo do que a Bíblia fala de fogo eterno, dessa punição, do juízo final de Deus para destruir o mal e o pecado. Agora, a pergunta é, Sodoma e Gomorra ainda existem? Eu já passei algumas vezes lá na região, a gente vê só um desertão aberto ali.
Passou junto lá, né?
Pois é. Ou seja, elas não continuam queimando eternamente.
É um mar morto lá naquele lugar hoje. Né?
Exatamente. E ainda tem um outro texto que gostaria de ler, que é esse texto aqui de Malaquias. Aqui, em Malaquias também a gente encontra uma explicação interessante, que mostra o seguinte, deixa eu abrir aqui para eu ver, Malaquias 4, verso 1, diz assim,
raiz e ramo.
O dia que vem os abrasará, diz o Senhor, dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então, o conceito bíblico de fogo eterno é como se fosse um combustível, o pecado humano, o mal, né, é um combustível que vai se queimando até que não haja mais combustível. Porque Deus seria injusto se ele, por exemplo, punisse todo mundo de igual forma. Logicamente, Satanás tem muito mais culpa do que o próprio ser humano, né? Qualquer que seja. Então, quando a Bíblia fala de fogo inextinguível ou fogo eterno, está dizendo ele é eterno até onde houver combustível, não é? E é eterno nas suas consequências. Mas não quer dizer que o juízo de Deus será fogo para sempre, em que a pessoa que não aceitar a salvação vai ficar para sempre sendo punida. Não, ela vai ficar punida até que haja uma justiça sendo cumprida, né? E a punição vai até onde houver o combustível, vamos assim dizer.
Excelente explicação, e eu queria acrescentar um ponto sobre Marcos 9, 43 e 44. Vamos ler Marcos 9, 43. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, primeira coisa que precisa ser entendida aqui em relação a esse texto é que ele está encharcado de linguagem figurada.
Sim.
Então, você não pode interpretar isso aqui literalmente, porque senão
teria que cortar
as mãos. Então, o texto ele tem uma linguagem de natureza altamente figurada, o que inclui a declaração sobre o fogo inextinguível. Você explicou muito bem o que
é isso. E o verme que não...
A expressão do verme aparece no verso 44, e se você olhar, ele está entre colchetes, o que aponta para o fato de que os melhores manuscritos, os mais antigos, não contém essa declaração. Então, a Bíblia aqui deixou claro isso. Então, essa pode ter sido um acréscimo posterior, uma interpretação que aparece em outros manuscritos, mas não é, digamos assim, comprovado de que essa declaração esteja originalmente ou que ela tenha sido declarada lá. Está aqui e faz sentido. E qual o sentido que ela faz, mesmo estando posteriormente colocada? É que ela está colocada numa linguagem figurada. Então, eu não posso jamais interpretar um texto bíblico que é escrito e pensado para ser figurado como literal. Se eu fizer isso, eu incorro num problema de interpretação da Bíblia.
E se você voltar ao verso 42, veja como tudo é figurado, né? fala que quem se fizer tropeçar um pequenino, é melhor colocar uma pedra de moinho pendurada no pescoço.
Exatamente.
Ninguém faria isso.
Ninguém faria isso.
Então, Ou seja, é a ênfase, né? Jesus está dando ênfase, né? Eu não sei se ainda posso comentar, ainda dá um tempinho, o assunto do pecado. Claramente, a gente encontra vários textos na Bíblia onde há uma associação com pecado e transgressão. Quando a gente peca, a gente está transgredindo a lei de Deus, tá? De certa forma, agindo contra aquilo que está escrito na lei de Deus. Agora, isso é uma forma exterior de explicar o pecado, né? Mas o pecado, a gente tem que lembrar que é mais do que ato. Uhum. Então, quando o indivíduo, por exemplo, assassina alguém, o assassinato não é exatamente o pecado. O assassinato é a consequência do pecado que já aconteceu lá dentro. Ali é só o ato exterior, né? E a gente geralmente olha o exterior. Mas, no contexto geral da Bíblia, pecado é mais do que o exterior. Pecado é a natureza, né? É algo intrínseco no ser humano. Por exemplo, Jeremias capítulo 3, verso 23, diz assim, pode o leopardo mudar a mancha, a cor da sua pele, as manchas que ele tem? Não. Então ele diz, assim também vocês não podem fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Não é? E Davi claramente vai dizer no Salmo 51 que em pecado ele foi gerado. Então, pecado é a nossa natureza, né? Nós somos pecadores, nós somos pecado. E por isso nós precisamos da graça e a justiça de Cristo Jesus.
Você veja que mesmo o texto de 1 João 3,4, que é um texto clássico para definir pecado, pecado é transgressão da lei. A palavra transgressão da lei é a tradução da palavra grega anomia, que ao pé da letra significa ausência de lei. A é o prefixo para não e nomia vem de nomos, que é lei. Então, anomia é sem lei. Então, numa tradução literal para essa expressão seria pecado é viver sem a lei de Deus no coração, que é a condição da pessoa com a natureza pecaminosa, ou seja, é anterior ao ato. Pecado é algo anterior ao ato, como você explicou. É eu me colocar contra os preceitos de Deus, viver contrariamente àquilo que ele me orientou, e por isso eu pratico aquilo que não devo.
Contrário ao caráter de Cristo.
É contrário ao caráter
de Cristo.
Exatamente. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo. Você está vendo que o programa está muito interessante, são temas muito fortes. E eu espero que você esteja sendo beneficiado por isso, porque, no fundo, é a graça de Cristo e o Evangelho que está brilhando mais uma vez na sua vida. Não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Nós já estamos de volta agora no último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje para continuar estudando a Bíblia com você. E a nossa gratidão especial a você que é anjo da esperança, envia ofertas aqui para Novo Tempo, para que esta emissora continue no ar, para que programas como o Lições da Bíblia continue abençoando as pessoas com conhecimento da Palavra de Deus, para que revistas Esperança sejam impressas e distribuídas gratuitamente aos milhares todos os anos. Só para você ter ideia, no ano de 2025, a Novo Tempo fez 224 mil novos alunos, então só novas pessoas, 224 mil revistas foram enviadas, fora aquelas que a gente envia também de alunos recorrentes, ou seja, pessoas que pedem mais de uma revista, tudo isso sem a pessoa pagar um centavo por isso, é a gente conhecendo a palavra de Deus, gente sendo doutrinada. Só para você ter ideia, em 2025, cerca de 13 mil pessoas foram batizadas e disseram lá na ficha batismal, fui batizado por causa do Novo Tempo. Louvado seja o nome de Deus. E a gente sabe que esse número é muito maior, porque às vezes as pessoas se batizam e não dizem que porque foi pela Novo Tempo. Então, é uma grande bênção. Então, ajude a gente a continuar nesse trabalho, proclamando o Evangelho, fazendo as pessoas conhecer mais a Jesus. Quer participar desse movimento? Então manda uma mensagem agora, o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. A nossa equipe vai acolher a sua mensagem com muito carinho e vai ajudar você também a se tornar um anjo da esperança. Denise, vamos falar sobre a lei de Deus, né? Nós estávamos conversando no bloco anterior como a lei de Deus é linda, ela expressa o caráter de Deus, ela tem tudo a ver com o Evangelho e como o pecado, que é uma transgressão da lei, distorce a lei de Deus e a nossa compreensão sobre o caráter dele.
A compreensão em relação à lei e ao caráter de Deus faz que muitas vezes as pessoas olhem para a lei como alguma coisa que lhes tira a liberdade. Né? Ah, não posso fazer o que eu quero. Mas, na verdade, é o contrário. A lei nos liberta daquilo que tem nos aprisionado, porque o pecado nos aprisiona. E quando eu tenho a lei de Deus, eu tenho no meu coração, eu tenho a possibilidade de ser liberta desse pecado. Né? Eu vejo também a lei como aquilo que me protege. Protege não de consequências futuras e coisas tristes, né? Porque a consequência do pecado, a gente já sabe, é a morte lá no final, mas ela protege, já que nós estamos falando aqui sobre relacionamento, ela protege os relacionamentos. A lei tem aquilo que a gente, na primeira parte, que se refere mais a Deus e ao próximo. Então, a lei, ela protege os relacionamentos, o meu relacionamento para com Deus. Sim. E ela protege o meu relacionamento para com o próximo, exato, né? E protege a mim mesma de cair nesse buraco que é a tendência natural do ser humano que tenha esse pecado instalado, né? Essa sementinha aí dentro da gente que faz a gente caminhar por caminhos tortuosos. Então, a lei não poda. Ela é libertação para todos nós.
Amém. Amém.
A Denise faz lembrar de uma história, aconteceu poucos anos atrás, quando eu era jovem, né?
Pouco tempo, não, isso aí foi ontem.
Ali. Lembro nitidamente. Um colega meu da igreja contou que ele era bulinado pelos amigos dele não cristãos, né? E a frase era essa, né? Você é um alienado da sua igreja. Você não tem liberdade, você não pode nada, você não vai na festinha com a gente. Você desaparece sexta-noite, sábado, você não bebe, você não isso, não aquilo. E ele disse, não me vejo dessa forma, eu sou feliz, eu tô de bem com a vida. Não, você, tudo isso não pode, tudo não pode. E a conversa foi um ponto que esse meu amigo da igreja quis dar uma lição para esse outro, assim, você tem um cigarro aí? E ele nunca tinha fumado. Você tem, me deu um cigarro. Pegou um cigarro na mão. Você tem um isqueiro? Tenho. E ele trouxe o cigarro perto da boca, ligou o isqueiro e ficou alguns segundos ali, desligou o isqueiro, olhou o cigarro, apalpou, cheirou, trouxe de volta a próxima boca, ligou o isqueiro mais alguns eternos segundos, de repente desligou e disse assim, não quero, não vou. Olha, não tem ninguém aqui para ver se eu vou fumar ou não. Simplesmente eu não quero. E se eu não quero, não vou fazer. Agora, você fala que vai parar algumas coisas aí, nunca para. Quem é que é livre? Quem é que é livre? Se eu soltar essa caneca aqui, há uma lei que diz que ela vai cair, a lei de gravidade. Ela não tem liberdade. Ela tem uma lei que diz isso. Quando eu sou escravo do pecado, eu não tenho liberdade. Mas quando eu aceito a Cristo, por causa da lei, é que eu sei que eu sou escravo, então Cristo me liberta, é como se essa caneca agora pudesse flutuar. Então liberdade não é fazer o erro a hora que eu quero. Liberdade é poder deixar de cometer o erro pela graça de Cristo. A liberdade me desconecta da escravidão. E por isso que a Bíblia diz, a verdade vos libertará. Isso é evangelho.
Excelente, excelente.
E é isso que dá, de fato, estrutura para a gente, né? Jesus, em Mateus 7, ele disse que... Ele fez uma comparação entre um homem sábio e um homem tolo, né? Aí ele disse, quem é o homem tolo? É aquele que ouve, que está aí vendo o evangelho, que, né, ouve a lei, que lê, que conhece, mas não obedece. Aí Jesus disse, esse homem é como se ele estivesse construindo a sua casa sobre a areia, né? Vem as tempestades, as dificuldades, ele não tem estrutura. Agora, o homem sábio é aquele que ouve e obedece. Esse homem está construindo a sua casa sobre a rocha. Vem chuva, vem tempestade, vem dificuldades, ele permanece firme. Então, quem tem o evangelho, quem tem a lei de Deus como parâmetro e quem obedece por amor... Tem muito mais proteção, imagina o cuidado com os filhos, né? Como que os filhos são protegidos, o casamento é protegido, né? Como que a gente protege a saúde, ou seja, realmente a gente só tem benefício, né, em viver a experiência do evangelho. E não é à toa que os estudos mostram, né, que a fé é um fator de saúde, as pessoas que têm fé, que exercem confiança em Deus, que vivem uma vida de confiança em Deus, elas vivem mais, elas têm uma vida muito mais saudável. E aí eu me lembro de duas frases que aparecem no livro Caminho a Cristo, na página 45. A primeira frase diz assim, que em Cristo há abundância de paz. Não é pouca paz, é abundância de paz. A segunda frase, a vida em Cristo é uma vida de descanso. Imagina, é isso que Deus está nos oferecendo aqui, né? Então, essa questão de olhar para a lei de Deus e dizer, olha, isso é legalismo, isso é... Deus está nos protegendo, isso é uma cerca protetora ao nosso redor.
Se os nossos amigos acompanharem, por exemplo, o que diz o profeta Daniel a respeito da artimanha do inimigo contra a lei de Deus, eles vão perceber com clareza que esse rebaixamento em relação à lei de Deus não é uma iniciativa de Deus, é uma iniciativa do inimigo de Deus. É ele que quis mudar os tempos e a lei, diz Daniel, né? Ele que estabeleceu decretos para perseguir pessoas que guardam a lei de Deus. Ao contrário, Jesus diz em Mateus 5, 17 e 18, né? Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu vim cumprir isso. E até a palavra cumprir no original grego dá a ideia de transbordar. Eu não vim só cumprir parcialmente, eu vim cumprir plenamente a lei de Deus. É por isso que ele explicou no mesmo texto que o pecado é muito mais amplo do que apenas uma atitude, né? Se você olhar para a mulher com olhar impuro, né, você já pecou com ela. Isso que é o pecado do sétimo mandamento que está na lei. Então veja, Jesus disse, vocês estão achando que é só o ato de adultério que é pecado, que é condenado ali na lei? Eu vim cumprir isso de maneira mais ampla. Então lembre-se, se você olhar e pensar e imaginar, você já está transgredindo a lei de Deus. Essa lei, ela é a expressão do caráter gracioso de Deus, né? Jesus diz lá em João, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Algumas pessoas dizem assim, tá vendo? Jesus aboliu aquelas leis lá e deu outra. Novo mandamento. O que se perde nessa expressão é que o novo mandamento não é nada novo. O novo está na comparação que nós não tínhamos. Ele disse que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Uhum. Até então vocês não sabiam como é que eu amava as pessoas. Agora vocês sabem. Então, eu vim, não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Eu vim transbordar a lei. Então, você quer cumprir a lei, como a Denise falou, a segunda tábua diz respeito ao relacionamento com o próximo. Então, não é só aquele respeito parcial, social, é um amor profundo. E eu dei o exemplo como é que você tem que fazer isso.
Sim.
É como... Esse é o novo mandamento. Não é a mudança das coisas antigas, mas é um transbordamento daquelas.
Então, eu anotei aqui a diferença entre o legalismo e a verdadeira obediência. O que é o legalismo em relação ao Evangelho? É a pessoa tentar ganhar mérito para a salvação. Eu obedeço para ser salvo. Eu quero ganhar o mérito, né? Eu quero ter mérito para a salvação. E a verdadeira obediência é uma resposta daqueles que já estão salvos. É uma resposta de amor. Por isso que aqui em João 17,3 a gente já viu, né? A salvação é conhecer a Deus. Porque quem conhece, ama, é íntimo de Deus. E aí a obediência é uma resposta a isso, né? A verdadeira obediência é o processo da santificação em andamento na vida da pessoa.
Denise, é impossível praticar sem conhecer, né? Ou é possível?
É possível praticar sem conhecer. A autora, ela está aqui nos incentivando a conhecer e praticar, fazer da forma adequada, mas é possível você praticar sem conhecer. Né? E uma verdade a respeito disso é que assim, eu posso viver valores morais, eu posso ser ética, né? Mas isso pode estar
desconectado
de Deus. E a gente tem o exemplo do próprio Cristo falando, né? Quando chegar no último momento, ele diz, mas a gente não fez isso, não fez aquilo. Não, eu não conheço vocês. Qual foi o grande problema? Não tenho relacionamento. Né? E daí a gente consegue aqui, nesse momento, lembrar da oração do publicano, do publicano não, do fariseu, de algumas lições atrás. Era exatamente, eu fiz isso, fiz aquilo, tal. São práticas, mas sem um relacionamento.
Verdade.
Então, eu preciso conhecer para praticar, mas eu preciso estar atento que eu muitas vezes posso cair no erro de praticar, mas sem conhecer. Por quê? Eu não desenvolvi o relacionamento. Então, é um alerta para todos nós aqui nesse sentido, né?
Que talvez tão perigoso quanto praticar sem conhecer, é conhecer e não praticar.
Ah, muito boa.
Porque a pessoa se acostuma.
Sim.
A gente vê pessoas que estudaram uma vez um tema da Bíblia, um segundo curso, talvez até no Novo Tempo tem aqui, né?
Claro.
Três estudos, conhecem a Deus. Eu fiz um casamento de uma pessoa que estava namorando há 14 anos. 14 anos. E enrolando, enrolando, o sogrão chegava e dizia assim, aí, quando é que, né? Quando é que vai para o altar? Tristemente, durou poucos meses ainda. Porque esse namoro não era sincero, né? Eles estavam atrapalhados. Mas o terrível é quando a pessoa namora com Cristo, conhece a verdade, e Satanás quer isso, né? Que a pessoa conheça a verdade, mas não tome decisão. E esse é o outro extremo da história.
Muito bem lembrado, né? Jesus mesmo disse que aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem tolo que constrói sua casa sobre areia. Jesus está convidando você hoje a construir sua casa sobre a rocha, que é Cristo, para você ouvir a voz dEle, aprender a amá-lo, para Ele libertar você do poder do pecado, para que a lei possa conduzir você a Cristo, que o propósito dela é esse. E para que Cristo seja o Salvador exclusivo da sua vida. Esse convite maravilhoso para você viver plenamente o Evangelho da graça de Deus está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço, e você continua aqui nessa sexta acompanhando o programa A Mensagem por Elas.